Tá no ar mais um podcast de Sessão Boteco. Cinema, cerveja e conto de fadas.
Ai, você, o sonho bonito que eu sonhei. Foi você, eu lembro tão bem você na linda visão que me fez.
Clima de magia! Plim, 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 plim. 100 vezes aqui, neste mundo fantástico dos podcasts. E vamos aqui, né? Já falamos de Branca de Neve, Mágico de Oz, Valente, Batman e tantas outras histórias fantásticas.
Ah, o Batman, se você botou Batman aí, o Batman meio que destonou do.
É um conto de fada.
Não, Branca de Neve, Valente e Batman.
É, somos ecléticos.
O Eric faz o papel do Jovem Nerd sem saber, né? Aqui nesse podcast, né?
É, involuntário.
Se eu pareço um Jovem Nerd é pura coincidência. Eric não aprova essa mensagem.
Eric Hilt é um Jovem Nerd magro.
Mas qual o nome do filme da Branca de Neve? Eu tava pensando nisso.
Branca de Neve e o Caçador.
Branca de Neve
e
o Caçador.
Eric Hilt é o Velho Nerd.
É o Velho Nerd. Eu sou o Velho Nerd.
É, aí então, gente, vamos aqui comemorando, né? Uma salva de palmas aí, pode tocar uma música de parabéns também. 100 vezes.
Isso tem algum valor, né? Deve ter.
Conta ponto no cine.
Conta ponto no cine.
Aí a gente vai lá ver o lado negro das histórias para crianças. A versão dos perdedores, a versão da malvada. Isso tudo é o novo filme da Angelina Jolie. Por isso que ela é o senhor. Porque a Angelina Jolie. A Angelina Jolie é tipo uma mulher bonita, uma mulher...
Ah, a mulher nota 100, eu diria.
É, verdade.
Tipo, a mulher nota 100. Angelina Jolie. Eu sou o Flu e eu quero deixar bem claro aqui que eu fui contrariado ver esse filme. Fui querendo inventar que estava doente para
Sério?
Não vir nesse podcast. Não sei se me arrependi.
Para
ou não,
não vir no podcast, para não gravar, para não assistir.
Não fazer nada, ia ignorar completamente o filme, ia chegar aqui. Então vamos falar do novo filme do Tom Cruise. Minha ideia inicial era
essa. Tá em cartaz também, Tom Cruise?
Tá.
É. Ah, eu quero que
eu. Ia chegar falando isso, pra criar tumulto. Mas aí fui lá e fui ver. E eu estou aqui, ao meu lado, e ele, que é amigo da Sininho.
Vai ver.
Por isso que quis ver tanto esse
referência
filme.
Referência obscura,
né?
Vamos lá.
Gustavo Colombo, nosso Black Block.
Mas eu quero dizer assim: como bom Black Block das trevas aí, só eu gosto de quem toca terror aí nos contos de fadas aí, só isso.
Tá bom.
Filme controverso. E ele, que já está aqui falando, polemizando aqui.
Claro.
Nosso belo adormecido, que estava aí uma hora dormindo. Não sei se foi necessário um príncipe encantado para despertá-lo, mas eu só sei que ele chegou.
Um beijinho na testa da Angelina Jolie, graças a Deus.
Eric Hewitt, nosso dorminhoco.
O nosso procrastinador oficial do Sessão Boteco. Há 100 podcasts chegando atrasado.
Tem um podcast pro. Não sei, ele junta as duas coisas. Procrastinando e podcast.
Como Procrastinet.
Procrastcast, não sei.
Procrastcare.
É, tem um negócio desse aí. Está concorrendo conosco, mas nós estamos na frente, porque já chegamos no 100.
Eu vou dizer uma coisa aqui. O Flu gostou tanto do aquele programa Falha de Cobertura que ele está falando igual os apresentadores.
Estou mesmo.
Apontando para mim.
Está um vício, está um vício. Estou viciado naquele programa. Eu assisto 3 vezes. Quando lança, antes de dormir, e no dia seguinte, quando eu esqueço que eu tinha visto a vez de novo.
Bebê Jesus.
Um abraço, um forte abraço para Daniel e Serginho. Malévola, né? É o nosso filme. E Gabriel, nosso editor, que tem mãos de fada para conseguir editar isso com tamanha...
Faça sua magia, Gabriel.
Destreza, é. Ele vai colocar uma música, que é a música tema deste filme, que é na voz de Lana Del Rey, que é uma excelente cantora, que eu achei que era tipo uma Hannah Montana.
Lana
só
Rey
que ela
é boa,
uma
cara.
boa cantora.
Boa.
Então ela estará tocando aqui.
Suda.
Lana Del Rey com vocês.
Nosso fado bom.
Ao vivo, ela vai estalar dos dedos. Nosso fado bom. Miniaturazinha assim. Gabriel
é
um fica voando.
Um fadinho português. Once upon a dream, I know you that look in your eyes is
Sala 1, Malévola, que em inglês é um nome muito bonito, Eric Hilt, como em inglês?
Maleficent.
Em espanhol, é Malvadeza. Momento, IMDB, bota todos uns, aqueles, uma varinha de condão aí. Angelina Jolie, nossa querida Lara Croft, né, Eric Hilt? Eric Hilt tinha sonhos eróticos com Lara Croft.
Nunca gostei de Tomb Raider. Eu tinha sonhos eróticos com a Angelina Jolie, mas...
De Tomb Raider.
Eu preferia ela porra louca em Garota Interrompida, ou... Ou até gostosona pistoleira em Procurar. É Wanted, é o que em português? Procurado?
Procurado.
É.
Com o Professor Xavier, né?
Professor Xavier.
Não é que desvia de bala?
Isso.
Ah, tá.
É ele.
É. O último rei da espaço.
Dando prosseguimento aqui. É. Pô, esse cara é fantástico. Elle Fanning, que é a irmã de Dakota, é a princesa Aurora.
Aurora.
A Aurora. Aurora. Toda vez que for citada. Gabriel,
vai ter que entrar essa música.
Vai ter que entrar o refrãozinho. E foi esse conto de fada que deu origem à marchinha da Princesa Aurora. Se você prestar atenção na letra, você vai ver que faz muito sentido o que eu estou dizendo.
Certo.
Charito Kupley, o homem que vira um caranguejo no Distrito 9, é o vilão deste filme. Que engraçado, um rei?
É verdade.
É um vilão.
Não, agora que você falou.
É, exatamente.
É ele, é verdade.
Caraca.
Se diz muito sobre a atuação dele.
Distrito 9 e Oblivion.
Elysium.
Elysium, é outro filme ruim de ficção.
E falando em filme ruim, ele é o vilão do Old Boy, novo.
Ah.
Aí temos a Juno Temple, que ela é a... Ela é uma fada, aí tem outras fadas. E tem o Sam Riley, que é o On The Road, Jack Kerouac.
Jack Kerouac,
virou um corvo. Amiguinho da Malévola.
Um dia você é Jack Kerouac, outro dia é um corvo. É a vida de ator, né?
É.
Dizem.
Aí o diretor é o Robert Stromberg, que é o primeiro filme dele.
Ele só fez, ele era diretor de efeito especial,
é,
né?
Ele era efeito especial. Aí não tinha ninguém lá e o cara apareceu no dia da reunião.
Precisaram fazer uns reshoots aí por causa disso, assim.
Ele esqueceu de dirigir a cena e só fez
o executivo falou... Ele dirigiu excelentes 75 minutos. O problema são os 15. Aí eles tiveram que refilmar e chamaram outro diretor pra ajudar a refilmar o começo do filme.
Vacilo com o cara. O roteiro é da... Eu esqueci o nome dela. Achei. Não, me perdi. Linda Wolverton.
Foi uma mulher que escreveu esse roteiro.
Foi uma mulher. E ela escreve...
Faz sentido.
Ela escreve todos esses filmezinhos da Disney. Rei Leão foi ela. Rei Leão 2. Ela faz um monte de coisa.
O 2, né? Não foi o 1.
É, isso tudo é por causa dos irmãos Grimm, né? Que fizeram essa parada.
Antes disso,
da lenda verdadeira. Eu trouxe o material
onde provavelmente a gente morria e trepava e fazia coisas horríveis. E monstros, bestialidade. Porque essas coisas antigamente era tudo bizarro. Aí depois eles foram acalmando esses contos.
Aí o cinema que é aos poucos tentar fingir que tá fazendo isso novo. Mas vamos lá, vamos a...
Vamos continuar. Curiosidade. Sabe quando a Aurora... A Aurora é bebezinha e a Malévola chega lá e olha pra ela fica rindo? Aquela bebezinha é filha da Angelina Jolie.
Ah, que maneiro.
Porque eles tentaram outras bebezinhas e ninguém conseguia, não. Nenhuma bebezinha atriz boa o suficiente, porque via a Malévola, começava a chorar. Aí alguém teve a ideia, mentira, né? A Angelina Jolie, pra ganhar um dinheirinho extra, chamou a filha e a filha riu, achou uma graça e aí funcionou. E é uma cena fofa.
É fofo saber disso. É a filhinha dela.
Agora, pô, engraçado, o bebê já chora só de olhar aquela cara, ela não tem noção do que é bonito e feio, assim.
Ah, mas é bem
porra,
sinistro,
cara. Mulher de cara fechada com chifre. Porra,
mas você não tem os conceitos ainda preparados.
Porra, é esquisito, cara.
É instintivo de você saber o que é vilão e o que é mocinho.
Não, mas
cara, é uma figura sinistra, assim. Eu acho...
Por quê? Porque a nossa cultura...
Não, Gustavo.
Se for uma criança que foi criada com touros, ela não ia sentir nenhum problema.
Pô, mas é recém-nascido.
Pô, mas não. Qualquer bebê ali já teve um contato com seres humanos, né? A não ser que morou na fazenda. E por falar em Angelina Jolie, estava há 4 anos longe dos cinemas... Desde O Turista, que é uma bela merda.
Sim. Outro fracasso de Johnny Depp também, que todo mundo esqueceu.
Ela tava se recuperando.
Aí é por isso que ela demorou tanto.
As pessoas acham que a cirurgia é nos peitos. Não, foi O Turista que fez ela ficar tanto tempo fora do cinema.
E olha que coisa curiosa. Brad Pitt teria pedido para Angelina Jolie manter a fantasia em casa.
Eu entendo. Eu entendo.
Dá nada, Brad Pitt, dizer, né?
Eu acho justo, eu acho válido.
Justo.
Depois, pô, quantos, eles estão aqui, 10 anos casados, pô.
Tem que dar
uma apimentada na
fogo
coisa.
Fogo da paixão, né? Reacender. Pô, mas é difícil tirar aquela roupa, hein?
Hã?
Ele deve ter se arrependido, deve ser complicado tirar aquela roupa ali, hein?
Pô, cara, mas é tipo, vale pra... É tipo que tem algumas coisas que eu... Tipo, que eu fiz... Vocês viram, não sei, as fotos do Fusca. Coisas que eu fiz de fim de semana em calçado. Que eu fiz só pra dizer que eu tinha feito. Tipo, Angelina, vamos tentar só pra dizer que eu já fiz isso. Eu comi Malévola.
E por falar em fantasia, o Saara já está pré-produzindo e vai ser o grande sucesso do Carnaval.
Sim.
2015.
Sim.
Sim.
Malévola.
Exatamente.
Sim, eu vim pensando nisso.
Torço pra isso. Vai
no
ser
nosso no... bloco, eu quero no mínimo 15.
Vai ser, o cisne negro do ano que
isso,
vem.
Isso, exato.
Vai ter uma ala de Malévolas no bloco. A bateria estará de Malévola. Não, isso é muito complicado. Vamos aqui à história. A história aqui desse conto de fadas que foi a origem do termo cortar suas asinhas. Quando alguém chega e fala,
sim,
você está muito, vou cortar suas asinhas.
É.
Foi por causa da Bela Adormecida. Então o que acontece? É o outro lado, né? A gente já conhece o lado lá da a Aurora. Aí agora temos a história de nossa heroína vilã, que conceito conturbado aí para os filmes da Disney. Aí ela se apaixona pelo primeiro homem que vê. Mulher, né? Mulher boba. Viu o homem, se apaixonou. Aí achou que era amor, não sei o quê. Vou casar com ele, vamos unir nossos mundos. Bababá, toda apaixonada. Aí o cara foi lá, pá! Cortou as asinhas dela, jogou ela no limbo, na tristeza, deu um golpe.
Ah, você tá falando do filme agora. Você não tá
é a história do filme.
É a sinopse.
Eu pensei que ele tá contando o conto de fadas original. Eu tava achando estranho pra onde tava indo essa história. Vai lá, continua.
Aí ela ficou com raiva. E aí ficou remoendo aquela raiva. E aí o cara casou com outra mulher, virou rei. A mulher virou rainha, teve uma filha. E Malévola, achando que todo esse histórico de amor à primeira vista, seria convidada para o batizado, porque batizado, como nós sabemos, tem churrasco e é uma coisa divertida. Não foi, aí ela vai de penetra, invade aquilo ali e, não satisfeita em invadir, estragar a festa de todo mundo, ela roga uma praga. E outro termo também que é muito usado, que a vingança é um prato que se come frio, porque ela roga a praga para 16 anos depois, que a menina, que não tem nada a ver com a história, vai meter o dedinho lá no negócio e ficar dormindo. Mas ela vai acordar com um beijo do primeiro amor. Parando bem, não faz nenhum sentido esse conto de fada, né? É uma história muito, muito, muito fraca, muito frágil. Então, virou um filme aí que tem uma coisa diferente.
Com licença, a batata foi de frango passando em combina com a tua cerveja agora.
Não, valeu, obrigado.
É pela batata, não, você pode dar uma força mesmo.
Não, cara. Nem tem dinheiro aí, valeu.
Alguém ainda ajuda?
Batata Ruffles que tem sabor churrasco, hein? Eu gostaria.
Ruffles mesmo?
É genérico, né?
É genérico.
É Ruffles.
Batata Ruffles. R$2 eu até consideraria.
Batata Ruffles. Vamos lá, vamos começar o debate. Patrocínio Ruffles. A batata
dá onda.
Essa é diferente. Eu queria decretar aqui que eu não gostei. Mas depois eu fiquei pensando e não gostei, mas não gostei. Mas...
Você tá falando do filme agora?
É válido esse filme.
Esse
filme é válido. No final das contas, passou. Gustavo.
Então. No início.
Então.
Eu não gostei.
Ah, o início.
Eu tava assim, que saco. Aí depois que eu entrei na onda do filme.
Quando aparece Malévola?
Não, depois eu reconsiderei, entendi o que estava acontecendo ali.
O que eles estavam fazendo.
O que eles estavam fazendo. E aí gostei, mas... Gostei. No fundão, eu gostei pela proposta ali, no final das contas.
Eric Hilt, o culpado.
Eu acho que esse é o... É o...
É o Branca
de Neve e o caçador desse ano. Mas... Tem, de certa forma, os mesmos prós e contras de Branca de Neve e o Caçador. Mas... Eu acho melhor que Branca de Neve e o Caçador. Assim, no final das contas. Angelina Jolie vale o filme. Eu gostei.
A Charlize Theron também tava boa.
Mas isso que eu ia falar. É, tipo, é como se fosse a versão melhorada. Todos os problemas, tem a parte boa do meio feminismo e tem uma atriz fazendo a vilã tá fazendo um puta papel, não sei o que lá. Mas é tudo melhor que o Branca de Neve e o Caçador. Não tem os anões chatos, por exemplo, que é um plus.
O que eu acho, assim, nesse filme, é que o... Eu achei assim, quando eu comecei a ver, eu falei assim, cara, eles vão fazer um lado mais... Essa onda meio fazer mais sombrio dos filmes. Que vai até a página 2, né? Depois você vê que não é nada disso e tal.
Começa muito chato.
Aí você vê, não é nada sombrio a história, não tem nada...
É fofo. Assim,
eu achei que fosse uma coisa mais estilo Hellboy 2, mais Guilherme Del Toro, sabe?
Autoral, você queria uma coisa autoral.
Mas, sabe, com um lado mais estranho ali, daquele pra poder...
É, queria ser um filme mais estranho.
Mais estranho, mais tipo...
É bem...
Solar,
né? Mas é bem clichê, de certo modo.
Sim, o design, os conceitos.
Não, eu digo a história mesmo,
a
sabe?
A história,
É meio mais curioso em alguns lugares. Parece que pegou emprestado de outro filme.
E o... Assim, a história e tal. E, assim, eu achei que fosse muito mais sombrio, muito mais, assim, tipo... Nem que fosse o Anakin indo virar o Darth Vader, sabe? Assim, fosse uma coisa meio assim, malévola.
Sabe o que poderia ser? Labirinto do Fauno.
Então, meio Guilherme Del Toro, meio Labirinto do Fauno. Achei que fosse mais sombrio nesse sentido.
É, eu achei que o final ia ser mais sombrio.
Eu também, eu achei que ia ser uma tragédia.
É, exatamente, uma tragédia. Achei que ia manter a história, basicamente a história do conto, sacou? Mas mostrando que não foi bem assim e ela ter tipo uma morte trágica, quase. Essa é uma figura trágica. E meio que fiquei decepcionado. Eu fiquei pensando que, na verdade, Malévola...
Maleficent.
Ou Maleficent, que eu prefiro, que é muito mais bonitinho.
Muito mais legal, muito mais legal.
É tipo, já era antes esse filme uma das vilãs mais legais da Disney. E esse filme consegue, pra mim, ao mesmo tempo, fazer ela mais interessante e menos interessante.
Sim.
Tipo, só porque ela ficou meio vanilla, meio sem sal no final. Se ela fosse uma personagem trágica, aí sim, eu acho que esse filme, porra, teria um impacto.
Esse é um cisne negro da Disney.
É. Esse filme seria
poderia. Uma... Ó, não à toa, vai ser uma fantasia, hein? É. Se ela fosse um cisne negro da Disney...
Ia substituir em todos os aspectos, né? Mas acho que faz parte do diretor ser novo e um cara vindo dos efeitos
não,
especiais.
Não, é também
que
o estúdio.
Pesa, o estúdio...
A Disney não queria fazer um cisne negro da Bela Adormecida. Aí, mas assim, ao mesmo tempo, eu falei assim, porra... Não tinha que ser mais sombrio, até pra buscar aquela coisa dos contos de fadas originais e tal. Aí eu fui ver, né, os contos de fadas, assim, na versão dos Grimm e do balé do Tchaikovsky, que foi da onde a Disney tirou a Bela Adormecida, o rei fazia festa de aniversário da filha dele, da princesa, e dava 12 pratos de ouro pra cada uma das fadas, eram 12 fadas. E aí, como não tinha o 13º prato, ele não deu pra Malévola.
Ah, tá. Só porque não tinha o 13º.
E aí ela foi, ficou puta e amaldiçoou a...
Também é um motivinho bobo, né, cara?
É. Aí a Urana ficou amaldiçoada e tal. E é o seguinte... Aí tem a história do rei mandar queimar todas as rocas e tal, os fusos e tudo mais... Então, e aí no 16º ela acaba encontrando uma mulher que tá fazendo uma roca fura, o dedo dorme, e aí os príncipes de vários lugares vão lá, né, e tal. E cresce o negócio de espinho ao redor do castelo pra nenhum príncipe chegar. Demora 100 anos pro primeiro príncipe chegar lá. No desenho original você vê que o cara demora 100 anos, né, e tal, pra ele.
Ah, tipo, a família dela toda morreu já, essa turma, então.
Não, porque... isso, todo
dorme
mundo cai no
conserva?
Sono. Todo mundo cai no sono do reino.
Aí, outro conceito muito foda, que, tipo, pra uma história aqui, realmente todo mundo morre. E, tipo, fica uma mulher dormindo no castelo, esperando.
E no desenho tinha isso, todo mundo dorme. Só quem faz isso são as fadas.
Ah, mas todo mundo
morre. Foi daí que vem a expressão, sonho de beleza.
Aí todo mundo dorme.
Mas todo mundo morre, isso é muito maneiro. Morre de belice mesmo.
Aham. Aí o rei, o príncipe vai lá. Vários príncipes tentam, vários morrem, até um consegue. Aí tem o seguinte, ele pega, tem ela... Ele casa com ela, tem duas filhas, na verdade o nome da filha dele, que é Aurora, não é ela, era outro nome. E o seguinte, a sogra não gosta dela, não gosta dos netos, quer matar os netos.
A sogra
dela.
Ah, tá.
Tem inveja e tal. Porque ela é de uma família de ogros, olha só que doideira.
Caralho,
O príncipe é filho de ogros?
A mãe dele, mas eu não deixa claro, mas a mãe é de uma origem de uma família de ogros.
Primo de Shrek.
E aí quer matar ele. Aí o príncipe briga com a mãe e salva a esposa.
A história continua, então é só uma parte da história dessa merda.
E dizem que o dragão, né, porque é o seguinte, a bruxa e as fadas somem da história.
Uhum.
E o dragão que volta ao final é uma referência a esse ogro que existia, essa batalha dele com o ogro. Uhum. E aí o que acontece? Mas existe uma versão mais antiga ainda, que não é uma... que nem tem a malévola e que nem é uma maldição, que é uma profecia. Tem a profecia que diz que ela vai encostar o dedo na roca e ela vai morrer, só que aí vai dormir. Ela dorme, na verdade, uma camponesa, e um príncipe encontra ela dormindo e estupra ela. Aí ela tem um filho.
É necrofilia isso já? Não, né? Quase.
Depende do ponto de vista.
Comofilia.
Necrofilia.
Como?
Como ela... Existe termo? Comofilia?
Não, acabei de inventar. É.
Não, mas... tanto que.
Aí o que acontece?
Vai, ele, Gustavo, fale.
Ele estupra a mulher, ela fica grávida e quando o bebê nasce.
Ela acorda.
Não, nasce, aí quer beber leite.
E aí que entra a coisa do
não,
aborto.
Aí é o seguinte: ele é, bebe o. Procurando leite, bebe a ponta do dedo,
procurando
sangue.
Leite, achei que ia falar procurando mesmo.
Ah, tá. Aí
e tira o veneno. Que tá
é só isso.
E ela acorda.
Por que eu não fui ver esse filme?
E aí o seguinte...
Eu queria ter visto esse filme.
Ela acorda. Só que o que acontece? O príncipe tinha uma ex-mulher. Fica com inveja.
Caralho.
E aí quer matar a coisa. Só que ele acaba ficando com a camponesa e mata a mulher e tal.
Aí ele mata a mulher?
Sim. Que é um monge. Acho que continua... A história do Ogro continua.
Ah, deu um
então, olha só. A Malévola não existia na versão original. Mas é a figura, talvez, da mulher.
Tinha uma mulher muito pior que ela.
Entendeu? Que é a ex-mulher do cara.
A mulher era a Malévola.
E tem, tem esse ângulo de ex-mulher nesse filme.
De ex-mulher.
É.
Então, então esse filme volta com isso. Volta com esse tema da mulher desamada, né? Que é largada. Que a Malévola é o símbolo da mal amada, assim, né? No desenho da Disney, assim. E volta com esse tema do príncipe, do machismo, do se aproveitar da mulher. Porque é o seguinte... O que ele faz? Ao mesmo tempo, enquanto ela tá dormindo, o cara estupra na história original, enquanto a Malévola tá dormindo, ele na outra cena do filme, ele corta as asas dela, que é um sinal, meio um símbolo, tipo, corta a potência feminina.
Poder. Vamos dizer.
É cortar o clitóris.
É o mais perto de um estupro que você veria no filme.
Sim,
de Jesus,
é, sim. Meio que estupro. É como se eu tivesse cortado a potência dela, cortado, tipo, aquela
história. Isso é uma parte importante, assim, quando ela... Existe womanhood, o americano usa muito tempo manhood, mas womanhood é no final, quando volta.
Girl power.
Girl power quando ela volta tem as asas.
Então, é como se fosse ela de rede, e é meio que isso, assim. Ao mesmo tempo, que é tipo o símbolo também dessa coisa do clitóris, assim, que é como se ela tivesse perdido isso e perdesse o prazer na vida e tudo mais. E aí ela fica amargurada. E ela retoma isso no final, assim, né? Ela faz uma cirurgia no final e retoma. E ao mesmo tempo. Tem um negócio do príncipe lá, indo beijar ela, e aí é meio que isso é meio que uma esperança, assim, talvez. Que é uma meio que mudança de geração. O príncipe que vai lá, o Felipe lá, não sei o que, vai beijar. Aí fica assim, porra, mas ela tá dormindo, cara. Isso também é errado, não? E que tem muito a ver com as discussões feministas de hoje em dia, assim. Sim. Essa cena, assim, tipo, todo mundo falando desse tipo de coisa. Pô, a mulher tá bêbada, você vai se aproveitar. Tipo assim, é meio que essa cena aí, isso, assim, a nova geração, o cara é bonzinho, mas é meio que no, também não.
É meio nada a ver, né? Tipo...
Pô, por que eu vou fazer isso? E o engraçado, assim, no desenho animado, no desenho original, as fadas eram meio que as tiazonas que cuidavam dela, assim, né?
Aqui as fadas são meio mais...
Meio umas de pongas velhas que não tem noção
não,
de nada.
Não, tem uma que é novinha.
E são pelegas. Tipo assim, elas traem um negócio pra ser a favor do rei lá, que é escroto, entendeu?
É.
Elas são tipo a fada pelega, entendeu?
É, e elas vão muito rápido, né?
E são, chega... elas têm importância nenhuma nesse filme.
É, porque quem chega lá, quem assume é...
Mas tem umas diferenças, elas diminuindo, igualzinho, gerada.
Eu achei que esse filme ia ter uma vibe muito mais princesa Mononoke, mais natureza versus homem, do que teve no final.
É uma coisa muito mais feminista, no fim das contas.
É. Eu achei que era muito... Eu achei, tipo, pelas cenas do filme, de batalha, eu pensei, caraca, tipo, na verdade é um filme, isso aí é um filme pro natureza, tipo, e ela não é má. Ela só tá querendo proteger a natureza do homem.
Meio ou era venenosa, né? Do negócio.
É, mas Princesa Mononoke, pra quem viu o filme do Hayao Miyazaki. E tipo, não tem nada, basicamente não tem nada disso. Que seria um ângulo interessante também.
Mas
e,
aí
eu acho que
já
seria
é
um ângulo. Assim, o que eu senti falta, assim, é a transição dela pro lado meio negro da força. Que ela nem vira de verdade, assim.
Uh-huh.
Né? Mas que, tipo assim, no desenho tem os soldados, aqueles são aqueles ogros, seres estranhos ali. Orquezinho, sei lá, seres da natureza ali, os doentes ali e tal, que trabalham pra ela. não tem isso tanto assim, é que tem aqueles seres, mas que eles meio que aceitam ela ali como protetora deles. É. E não como um lado meio que corrompido, sabe, da natureza. Uhum, que poderia ser, sim, sabe? Ou da selva, do interior da selva e tal.
Não, mas eu acho que, além do lance da asa, do seu estupro, eu acho que é uma boa pra motivar ela, porque as outras ela tinha uma motivação meio boba, assim, de, mulherzinha, não me deram prato, não me chamaram pro negócio.
Ah, mas poderia fazer isso de um jeito mais sinistro, assim, eu gostei dessa opção.
Não, tá, por isso
mas poderia ser uma outra coisa, assim, mas poderia ser mais pesado, assim, mas não nesse sentido do abandono, dela perder a asa, e a cena que ela perde a asa,
isso é muito boa. Eu não gosto, pra mim, muito dela se livrar desse rancor todo tão fácil.
Sim. É isso um problema do filme. Os personagens mudam de opinião muito rápido. Eles mudam de posição, assim. Tipo, é muito artificial a construção do roteiro, eu achei.
É, o roteiro não tem... Parece que os diálogos, as coisas são meio jogados só pra ter a continuação das ações.
E a mitologia inicial também? Ah, vamos inventar uma mitologia nova? Eu achei meio também jogada. Vamos fazer qualquer coisa.
Não, é meio copiado.
Eu acho que tudo que a gente tá falando aqui que não tem, mas podia ter, vai pensar muito, pô, se isso fosse uma série de TV, isso ia ser foda. Se eles tivessem tempo de fazer tudo. Tipo, ter o lado natureza, ter o não sei o quê, ter relacionamento dela com o cara, e o cara meio ambicioso. Tipo, não sei se só, tipo, uma narração, pô, mas ele era ambicioso? E aí ele, mas agora... Sabe, ter um desenvolvimento, assim, tudo isso significar alguma coisa quando acontece, isso poderia ser interessante, mas como é um filme e eles querem fazer muita coisa, acaba não sendo.
Não, achei meio colagem. Tipo,
eu acho que dava pra fazer, eu acho que não é questão de tempo.
Você viu o início lá, me lembrou Mágico de Oz, aquele reino que ela mora lá, as árvores do Senhor dos Anéis.
Um reino genérico, assim.
As coisas meio largadas. E ela é muito bonitinha, as asas parecem. Uma coisa de um morcego gigante, um dragão.
Eu queria que ela não fosse, eu queria que ela não fosse a fada negra desde o princípio. Eu acharia muito mais interessante se realmente ela houvesse uma transformação maior nela.
É isso, eu sentia falta dessa transformação. Desse Anakin pro Darth Vader.
É, exatamente.
Tipo, a única mudança é da criança pra Angelina Jolie.
Tipo, e no final, tipo, não fosse assim agora, vamos todo mundo ver eles pra sempre, mas matei seu pai, meio que sem querer. E fosse mais uma coisa, tipo. Tipo, ela mata o pai, morre também, e, tipo, mas pelo menos limpou, sacou? Tudo agora pra Aurora poder seguir adiante, assim, né? Todo esse rancor que começou nessa história toda, morrer aqui, sacou? E a Aurora poderia, tipo, ter uma nova chance de começar do zero, seja lá o que ela for fazer como rainha, pegar o cara ou não, destruir a floresta ou não, seja lá.
Mas eu gostei do final, que me deu uma vibe meio Francis Ha. De tipo,
nossa,
que Francis Ha não precisa de um homem para coisas da vida dela.
Mas é o filme todo isso.
Tem um homem feminista pra caralho.
Não, esse filme ela fala do...
Tipo,
uma comédia romântica, poderia ser uma comédia romântica lésbica.
Tipo assim.
Não, cara, porque tipo, quando ela fala aqui, como é que ela fala? A Malévola fala que não existe amor verdadeiro. E quem acaba despertando ela não é o príncipe.
É ela.
É meio que tipo um amor que é uma coisa tão maior do amor.
De novo, e outra coisa que eu achei que isso não. Tipo, pra mim, assim, não tem diferença. Que é a coisa assim, o príncipe conversou com a Aurora aqui por 10 segundos.
É.
Mas não tem. Mas a Malévola começa por quê? 20, sacou? Então, ela tem um amor verdadeiro, que só pra não ser o cara, sacou?
Você achou artificial essa coisa?
Eu achei. Não,
fez bem.
É porque. Eu acho mais legal, mas eu acho que virou uma coisa muito tipo assim, tá, não pode ser o príncipe. Aí no outro filme, tá, é o caçador. Não é o cara que você espera, né? Não é o príncipe, tá, é a Malévola. Tipo assim, é só pra tipo, a expectativa, você espera o beijo, vai acordar e não acorda, porra da mulher.
Os príncipes estão perdendo lugar.
É, né? Exatamente, mas vira uma coisa muito gratuita só pra não ser, sacou? Mas não tem.
Por um momento eu achei que fosse o corvo, sabia?
É
tão artificial que é esse jogo que
eu achei
no filme.
Porque antes tinha uma coisa que já ela falava, que o cara que conhecia ela, ele acompanhou ela, mas eu achei, cara, esse corvo aí ele já é adulto desde que ela era bebê. Vai ficar muito caótico se ele virar um parzinho romântico.
Mas assim, porque no desenho original, o que que acontece? Qual é o conflito? É o desencontro entre os reinos.
Como assim, desencontro entre os reinos?
Porque assim, o reino do Felipe e o reino do
do pai da, do Estevão, do pai da, Aurora, uhum. vão se encontrar pro décimo. Eles prometem ela quando ela é bebê, também tem isso. Que é, é isso que também meio fica mal construído no desenho, porque assim, é uma coisa meio amor à primeira vista, mas que foi prometido e tal. Eles se prometem um ao reino do outro e tal. Casamento, a Malévola atrapalha. Aí o que acontece? Ela, na floresta, encontra um príncipe e um não sabe o que o outro é príncipe, princesa, sabe? Aí cada um fala pro outro que... Ela fala pras fadas que encontrou um cara e ele fala pro pai que encontrou uma mulher na floresta. Ele fala, porra, fudeu, o acordo dos reinos, vai dar merda isso aí. Aí ele até fala, porra, pai, já estamos no século XIV. Não sei o que, não.
Porra, tô pensando aqui, como correio já, pô, uma tecnologia.
É, mas você ainda tá pensando como antigamente? Aí, tipo assim, aí tem os reis brigam, bebendo vinho, e ela briga com as tias, com as fadas. Aí ela meio triste, chorando, quando descobre que a princesa, que tá prometida o casamento, é aí que ela encontra a Malévola. É o momento de desencontro de amor e tal, deixa eu assim.
Encontro de desencontros amorosos.
Mas assim, nesse filme, o que constrói o low point do filme é aquela coisa clássica de comédia romântica. A pessoa não gosta da outra. Começa a conviver, começa a gostar. Mas tem um segredo que não pode contar. Ou tem uma coisa que vai fazer ela voltar pra parada que ela não... Aí no final, ela encontra, tem um desencontro lá com a mulher. Com aquela mão que suou. Aí ela vai e volta pro rei. E ela fica sozinha de novo e tem a redenção no final e tal. O low point é esse. E eu, nos dois low points, quando ela toca o dedo na roca e tal. De certa forma.
Dorme.
Mas que não dura a cena toda, né? De batalha ali. Ok, tem uma cena após acordar, né? Agora, o que deveria talvez ser adiado pro final do filme. Mais pra após a briga lá toda, eu acho. Com o dragão. E o seguinte, eu achei que, tipo... os dois falam, tanto no desenho quanto no filme, falam de uma... Ou no filme talvez do romance lésbico, se você entender assim. Mas mais de um amor de mãe, assim, no filme.
Amor de mãe.
Um amor de mãe ali, que é da...
Mas por isso que eu achei esse meio assim, forçado. E a mãe dela?
Tá? Ah, mas criou, cara. Que mudou.
Cadê a mãe dela aí, ó?
No...
Cadê a mãe dela nesse filme aí?
No desenho, quem cria ela são as tias, as fadinhas que criam ela e tal. E que também não são as mães, mas tem um amor de mãe que cria ela. Nesse é meio que uma leva que cria ela, de verdade.
E as fadas são completamente irresponsáveis.
Mães ausentes.
Largou o bebê lá de fora.
Tudo bem. Entendeu? Tem isso. Eu achei que funciona. Eu achei que funciona assim, essa construção. Agora, o que eu acho forçado... É, por exemplo, o Corvo existir como pessoa, como personagem, não precisava ter um ser humano ali. É meio pra dar um par pra Malévola no final.
É, alguém com quem falar.
É, o Vigia ali.
E pra Malévola não ser quem se transforma também, eu acho.
Uhum. É, ele é o... Ele fica...
E tem o dragão, porque o dragão é maneiro.
E tem aquela coisa, né? Eu perdi minhas asas, você vai ser minhas asas ali.
É, assim, e eu totalmente admito que num filme meio feminista como esse, isso é muito meio tears, como é a expressão que usam por aí, mas eu acho meio... Eu queria que os personagens masculinos não fossem tão bidimensionais. E o rei não fosse só, eu sou ambicioso, então foda essa porra toda.
Ele tá muito largado, cara. Ele tá ali meio de, ganhei dinheiro, vou fazer aqui. Ele não se esforça, eu não gostei da atuação dele.
Não é atuação, ele não tem muito, ele é só mal.
E mas você olha assim, tipo, você vê que o cara, sabe? O cara tá ali de má vontade. Eu achei ele de má vontade nesse filme.
Mas...
Angelina Jolie não, Angelina Jolie tá indo de entregue, corpo e alma nesse papel.
Ela
fora, carrega, esse filme.
Carrega esse filme.
Se não fosse ela, esse filme ia ser esquecível. Eu ia ficar irritado de ter visto esse filme.
É engraçado esse negócio do príncipe dela e tal, você falou dos bichos. Ela é muito mais ousada, a princesa. Assim como Branca de Neve, ela gosta do mundo lá das fadas, ela não tem medo, ela quer viver ali.
São heroínas, não são vítimas e companheiras.
É, ela é bem danada. E não tem casamento nesse filme. Porque o casamento já é aquela coisinha da mulher encontrar seu príncipe encantado. Ela que resolva lá, porque o príncipe aparece depois, né? Pode até ser ele.
Pode ser ele ou não, sacou?
Ela que escolhe. Aí. Ela é dona do seu nariz. Ela e Francis já vão fazer uma campanha de dança juntas.
Vão pro Fêmen. A Angelina Jolie é tipo assim...
movimento feminista total esse filme.
Não, tipo, as Francis Chaves. Isso não, Francis. Sem querer, porra, comparar esse filme com Francis Chaves é quase injusto, né? Mas Francis Chaves tem uma coisa assim. Não é que os homens são todos maus, é que a Francis Chaves tem as questões dela, que não tem nada a ver.
Não, a questão é que o homem não resolve o problema dela.
As questões dela são. Não é a falta de homem, ela tem as questões dela e depois ela prova um homem ou não. Esse filme é mais tipo. Os homens são todos maus, tipo assim.
Mas... É, o príncipe não é tão mau. Ele é meio.
É
meio
é bundão, né? Cara de bundão, é bundão, cara.
Mas falta a personagem do roteirista, amigo da Frances Ha, tipo, que tá afim dela, mas, pô, é super gente boa e tranquilão. Nesse filme, assim, pra não ficar só homens, são todos maus. O negócio
até
é meio...
poderia ser a curva da Malévola ali. Porque, tipo assim, na hora que ela se apaixona pelo príncipe, ela podia ser contra isso. Até fazer esse discurso meio radical, assim. Uhum. E ela meio que ia pra... Não, até que esse cara é maneiro, uma nova geração, entendeu?
É.
E aí ia fazer a curva dela.
É. Aconteceu só porque aconteceu comigo.
Comigo não vai ser acontecer com você. Pô, esse cara é maneiro. Deixando no século XIV.
Isso é meio tears, mas foda-se, é a minha opinião.
A Malévola, sabe o que ela me lembrou? Qual é aquele cara do X-Men que tem asas?
Anjo.
Ela me lembrou o Anjo com aquelas asas dela. Podia ter um crossover, ela podia estar no.
X-Men.
Na Apocalipse. Ela podia aparecer a Malévola.
Eu queria ver.
A Malévola e o Corvo. São mutantes.
O problema. Talvez o grande problema desse filme pra mim seja ele ter sido contado do futuro pela Aurora. Porque eu tenho medo, assim, pô, eu queria ver.
Veja o futuro esquecido. Tipo assim, não esquecerei
eu
jamais.
A Malévola é um personagem muito interessante. Eu queria. Que ela aparece assim, ela podia aparecer em outros contos fadas lá e fuder a vida de todo mundo. Foda-se, sacou? Não queria que terminasse. É. Assim,
não, mas você viu a cena pós-crédito?
Não.
A Malévola lá, ela encontra.
Você tá me zoando? Tem uma cena pós-crédito?
Tem?
Quem tá zoando?
Pinóquio, ela encontra o Pinóquio. Eu achei porque foi uma vibe meio X-Men. É um X-Men com Game of Thrones. Com o Hobbit, porque tem o dragão do Hobbit. Esses filmes são várias coisas dos outros pra preencher o.
Não, o dragão
tinha
no dragão, dragão é dele, cara. O dragão é dele.
Mas parece o dragão do Hobbit.
Não, porque é feito em 3D, animado, com animação contemporânea. Como todos os outros.
Como é que chama quando você não chega a cor? Você não consegue chegar a cor, você é preto e branco.
Daltônico.
O filme é daltônico pra fantasia medieval. Tipo,
não,
aparece um dragão, ele fala assim, é igual do Senhor dos Anéis, porque ele todos os dragões são iguais, sacou? Tipo assim, assim como o dragão daquele último dragão, aquele filme antigo.
O filme do dragão. Pra ele todos os restos.
Ele é daltônico pra filme de medievais.
Tem mago?
É um mago, pô.
É uma referência,
qual
claro.
Qual a diferença de Gandalf pra Dumbledore? É o mesmo personagem, pô.
Não.
É mago.
Parecido. Aí ele demora, porque quando acorrenta o dragão, ele aperta e fala, formiga! E o dragão virar formiga, sair, ó, dragão! Aí ele voltava a ser dragão, não precisava ter sofrido tanto.
É verdade.
Eu fiquei, porra, transforma o maluco toda hora. Por que foi um
ela
corvo?
Ela tem que recarregar a barra de mana dela.
A barra de mana, é bem
aí, ó, outra coisa de fantasia que você tem que aprender.
Isso eu sei, Magic. Magic. Isso eu jogava.
E, pô, é engraçado que no desenho original, aí todas as magias que as fadinhas faziam eram magias meio domésticas, assim, de costurar, cozinhar, não sei o quê. Tipo, é a magia dos anos 50? É essa. A liberação das mulheres dos anos 50 era essa, assim, de magia
doméstica. Uma máquina de lavar, um fogão.
É tipo da feiticeira, né? É. Daquela série que tinha. E, assim, é engraçado, mas no desenho faz mais sentido eles esconderem ela e guardarem a magia dela. Nesse parece muito artificial. O roteiro pesou, sabe? A roteirista forçou muita barra na hora de contar essa história. Assim.
É engraçado. Eu já disse isso sobre outros filmes, mas tirando a atuação da Angelina Jolie, esse filme é mais. Você curte mais do que ele poderia ter sido do que ele é. Você, cara, isso é uma boa ideia, hein? Dá pra poder fazer uma parada maneira com isso.
Sombria, excitante. Tem a cena de ação ali, tem duas só no início, Patinha. Opa! Vai ser legal. Aí no início eu lembrei da Branca de Neve mesmo. Ih, será que vai ser? Aí no final o dragão, não sei o que, tem aquela batalha ali.
Eu acho que é meio um nichozinho que a Disney tá. Eu não sei se a Disney. A Branca de Neve também é da Disney, né?
Uhum.
É um nichozinho que ela encontra desse tipo de filme meio pra garotas, meio feministas, assim. Eu acho que vai ter vários.
O orçamento
maior. Cinderela foi assim já.
Cinderela Baiana.
Ah, o desenho animado.
Não, o filme.
Tem o Cinderela?
Da Drew Barrymore.
Putz, eu nem vi.
Ah, você é velho. Ah,
antigão, mas já foi nessa onda.
Teve o espelho meu também, que a...
Não, mas não tinha essa onda.
Mas não tinha onda.
Tem mulheres no poder. É. Esse não tem. Uma que pode ser, quer dizer, não vai ser, que vai ser a Rapunzel. Sofia Coppola. Rapunzel também tem isso, um pouco.
Tá, mas a Rapunzel corta o cabelo todo?
Ela
a Rapunzel,
corta.
Rapunzel...
É.
Aí vai ser
a... E o Pequena Sereia.
Ah, é.
Nossa, eu tenho medo desse filme.
Mas não vai ser pela Disney, eu acho.
E vai ser live, live action.
Eu tenho medo desse filme, cara.
Vai ser live action.
Eu... Sofia Coppola é engraçado.
Mas a Pequena Sereia é a única história da Disney que a princesa realmente faz alguma coisa.
É,
que tem vontade e age.
Mas vai ser live action, cara. Vai ser bizarro.
É. Como vai ser live action?
É, e esse filme que a gente viu, é...
Quem que é?
Hã?
Não vai ser live action? Esse não foi live action?
Não, tô falando da Pequena Sereia.
E assim como esse, eu não tô entendendo de bem o que tá fazendo.
Não, não vai ser desenho.
Nem esse
nem
foi.
Nem esse foi.
Então, mas porra, mas esse é a Pequena Sereia mais bizarro, cara, de fazer de verdade. Ah, é mais esquisito. Nunca fizeram.
Nunca fizeram esse também.
É. Ah, mas esse é mais fácil, cara.
Por quê?
Ela vai ter que andar com aquela porra da cauda de peixe.
Splash, cara, fez isso em 1800, tipo.
Ah, mas porra, ela ficava na banheira lá, rapidinho.
Você não tem a menor noção do que uma equipe de efeito especial e tal, né?
Vai ficar escroto.
No filme, você já viu extras de DVD, por acaso?
Vai ficar escroto.
Make-off? Não, o meu maior problema é que te ando enquanto você desencontra, eu realmente... Caguei pra Sofia Coppola.
Não, a Sofia Coppola é muito boa, assim. Nossa, faz filme maneiro. Mas vai ficar escroto esse. Pode anotar aí. Vai ficar esquisito. Vai ficar esquisito.
Torço pro melhor e espero pior. Vamos ver.
Ela no fundo do mar. Fica escroto.
Cara, tipo, não faz diferença pra uma equipe de efeitos especiais, cara, se é fundo do mar.
Não, mas tipo, não. Uma mulher de verdade com um rabo de sereia falando no fundo do mar.
Então, mulher com asa, cara.
Não faz diferença pra equipe de efeitos especiais, te garanto isso.
Não, cara, ela não fala debaixo d'água, não dá pra falar. Um desenho você compra. Um desenho é tranquilo. Agora, a mulher falando debaixo d'água, você ouvindo ela falando, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar.
Eu acho foda que esse é o limite do clube, assim, cara.
Eu não aceito isso.
Não aceito. Não vou acreditar. Gente falando embaixo d'água? Que tipo de mais bruxaria é
já
essa?
Já fizeram isso? Alguém falando embaixo d'água? Live action? Não dá, cara. Vai ficar muito estranho. Vocês vão concordar comigo quando vocês verem.
Eu acho que eu tô concordando um pouco com o clube.
Talvez esse filme, nego, vai perceber isso. É porque eles não pensaram.
Na sua, no fundo, na sua ignorância, ele está certo.
Será? Eu acho que não.
Mas acho que não vai ter tanto cena no interior do mar. Assim.
É. Ah, aí ela vai ser mudo. Vão tirar ela rapidinho. Vão jogar logo o anzol ali na isca, a minhoca, vai botar ela... O filme todo vai ser isso, ela fora do mar e no final ela volta.
Então não pode ter filme do Aquaman?
Também não. Live action não pode.
Não, mas é muito mais interessante do que o Aquaman.
O Aquaman não fala no badaco.
Isso. É, ele usa poderes mentais, gente.
É, viu? Se a pequena sereia tiver poderes mentais e aí ela se comunicar assim... Com seus semelhantes? Aí tudo bem. E o peixe? Vai ter... Como é que vai fazer o peixinho lá? Qual é o nome do peixe?
Não precisa ser igual a cena. Pô.
É, cara. Não vai ser o na parada original.
Não, pra começar, o da Sofia Coppola acho que não vai ser pela Disney. Vai ser uma coisa completamente no conto original.
Por isso que eu tô falando que vai ser ruim, completa... cara. Vai ser que nem aquele filme dela da rainha. Qual filme de rainha que é?
Maria Antonieta.
Maria Antonieta que é péssimo.
Talk Strokes.
Péssimo aquele filme. Meu Deus, que filme ruim.
E ela usa All Star.
Cara, que filme mongol.
É bastante esquisito.
É querer ser pop e sem saber o que tá fazendo, cara.
Uhum. Espere verá aí, Pequena Sereia, Sofia Coppola.
Veremos.
Vamos ver só.
Pequena Grande Sereia. O último comentário que eu ia fazer é que o...
Cara, o Gustavo nunca anotou tanta coisa pra nenhum outro filme na história do podcast até esse filme.
É verdade. É
Quatro tulipas e um garotinho, no mínimo.
É porque eu tenho uma memória afetiva do desenho. Eu vi quando era... criança.
Ah, tá.
Um bilhão de vezes esse desenho.
Gustavo sonhava, sonhava com uma menininha que dormisse, ele era... Aposto que ele fazia isso no colégio, na hora da soneca. Ele não dormia e ficava dando beijinho nas meninas.
Eu não tinha hora da soneca no colégio, não lembro.
Por isso que eu não tinha. Porque teve um dia, pô, nunca mais.
Pô, eu vi muito, eu adorava aquela cena quando eu ia falar, que o rei fala... Prendam essa criatura. Eu lembrava essa fala, prendam essa criatura.
Com lágrimas nos
me
olhos.
Me marcou muito, cara, quando era criança. Minha mãe sempre falou, prendam essa criatura. Qualquer coisa que eu fazia, minha mãe, prendam essa criatura. E foi, eles refizeram quase igualzinho. Tanto que tem uma cena forçada, que é a única cena da rainha, que ela fala, você não tá incomodada de ser convidada? Ah, não, não sei o que. É porque é igual. Sou estranho no filme, mas é porque eles fizeram igual do original.
Uh-huh.
E o... Mas é o que acontece, quem dá contra a maldição não é a própria bruxa, é a terceira fada, que perde a função ali na cena. Vocês viram, vai a primeira, vai a segunda. Aí quando...
Porque ela é menos massa agora.
É, então, quando ela dá a maldição e quando ela vai embora, a terceira dá a contra a magia, entendeu?
É. E é legal na hora que ela quer reverter a maldição. Ela chega lá.
É, mas.
É tipo. Não pode. Ah, então, os efeitos maneiros ali, né?
Tipo,
maneiro.
Você fez merda.
É.
Ó, oh, o rancor. O que, que o rancor fez?
Tá tão sinistro que nem você pode ser.
Dor de cotovelo, matar a pobre criança por causa de dor de cotovelo.
É muito crueldade, cara.
Mas eu acho que ela não virou má de verdade. É. Não chegou a mostrar isso. Eu senti falta disso, essa transformação dela.
Eu queria, assim. Fazendo uma comparação bizarra agora que escrota, tá? Essa menininha que fez a bruxa má em o Mágico de Oz, não, o Oz o Grande, não sei o que lá.
Uhum. Mila Kunis?
Mila Kunis. Não tanto, porque ali foi meio bobo. Mas ela tinha que ter ficado má mesmo, sacou? Tipo,
sim.
Eu gosto de fazer maldades. E depois ter uma redenção.
Aliás, o Oz tem isso também, da mulher abandonada.
Tem.
E do homem
mas ali
ambicioso
é meio,
sem noção.
Mas ali é mais, meio machista, né? Porque aí ela fica má de qualquer jeito.
É. Falta uma gargalhada.
Não, é meio é um pouco... Só não é tão trágico que a gente não acompanha o personagem dela.
Ah, não, mentira. Não é tão machista assim, porque não é... Ela é meio enganada pela irmã filha da puta depois.
Pela irmã e pelo cara. E pelo cara também. Ele meio
não,
caga
não.
pra ela.
Ele caga pra ela. Mas, assim, quem puxa ela pra virar um bicho verde sem noção é a irmã.
É, mas o que eu quero dizer assim, o filme só não é trágico como a gente imaginou que isso fosse ser, porque a gente não acompanha a trajetória dela.
É.
A gente acompanha o Oz lá, o cara, o...
James Franco.
James Franco, virando mago, mágico ali da cidade. Assim, mas... Se acompanhasse ela, seria um filme trágico. Como a gente imaginou que esse fosse, sabe?
Eu não sei o que essa mulher de burro tá fazendo andando pra lá e pra cá, mas eu acho ela bonitinha.
Opa, vamos perguntar 3 filmes pra ela daqui a pouco. Eric Hilt.
Ela parece uma cracuda.
É. Bem possível que seja, mas eu acho ela bonitinha. Ah, eu vi um filme ontem. Ah, deixa pra lá.
Dá sua nota.
É, a minha nota é... Bom, eu dou 3,5
pro filme. 3,5
pro filme? Tô.
É quase
gostei
ótimo.
Bastante.
Quase ótimo.
Eu dou a média 2,5, eu dou 1 ponto acima da média.
1 ponto acima da média?
É. Não, 4, mas pô, tem muita coisa legal. Assim, e eu não tenho nenhum problema com coisa infantil. Então, tipo assim, eu curtia ela criancinha lá com o garoto. É, só
foda. Ah, é muito fofinha.
Eu não achei isso ruim também. Eu dou 3,5.
Aquela atriz tem muito futuro, aquela criancinha malévolinha.
É, tá boa mesmo.
Tá boa. Dá 3 tulipas.
É
fraco, mas é muito interessante. Tem muita coisa legal, a Angelina, os efeitos, umas cenas legais. É um filme bom pras meninas, pras mulheres. E o cara que for junto, ele não vai sofrer. Eu fui sozinho, mas tem hora que dá sono. Tem hora que dá sono, principalmente no início. Mas depois aparece a Angelina demora muito, esse é o maior erro desse filme. A Angelina Jolie tinha que aparecer, tipo, sei lá, uma cena só ela assim, já com aquela roupa toda maluca, e depois voltasse e continuasse. Mas no fim das contas valeu. Eric Hilt, não ficaria bravo com você.
Não,
por ter escolhido esse filme. Gustavo.
Você não pode ficar bravo com ninguém, moleque. Só tem os estagiários.
Muito divertido. Quatro tulipas, né, Gustavo?
3,5.
Arregou, ele é da 4.
Não, nem não, esse... não. Eu não gostei nem desse filme, não, mas eu vi o valor dele ao longo
e
do tempo.
Ele tem uma relação especial.
É, também tem isso.
É, da menininha lá que ele.
Olha só, você falou sobre. É um filme bom para as meninas. Eu vou repetir uma história que a gente falou agora contra Eric Hilt sobre Jogos Vorazes, que a gente elogiou. Eu já. Então.
Oh,
nessa
Tailândia,
onda,
foi Tailândia?
Que você falou, esse filme
foi
lixo,
a Tailândia?
Que... Foi a Tailândia.
Tailândia, ó. Ouviu o podcast, viu o filme.
E começou a revolução lá.
Como é que é?
Com o símbolo da menina.
É assim, assim, ó.
Sério?
Sério, e todos na rebelião estão fazendo símbolo. Ou seja, entre esses filmes baseados em livro de massa, best-seller pra adolescente, não sei o que, né? Esse é um filme que tem uma postura mais, vamos dizer assim, revolucionária. Não. E atuando...
Eu nunca disse que Jogos Vorazes não é mil vezes melhor que Twilight, cara. Eu só disse que o filme é muito ruim. Só isso.
Mas é melhor, sim.
só comentar aí que tá começando as revoluções aí. O pessoal tá baixando ali, ele tá vendo que tinha downloads na Tailândia.
É. Ninguém faz o símbolo de Crepúsculo.
É o pessoal que tá falando assim, vou ver a Picha Pong ou vou ver Jogos Vorazes?
Tailândia?
Tailândia.
Pô, Tailândia, assim... Aqui, um abraço pro Tailândia, pros tailandeses que fazem filmes de ação foda sem dublê.
A terra do Muay Thai.
Os caras se quebram mesmo, o que eu acho foda.
E fica lançado o desafio aí pros cariocas que vão protestar na Copa. Inventem um símbolo, inventem não. Escolham de um filme legal.
Não, vamos fazer um filme que eles vão inventar e vão seguir a gente.
Gente, tá, faça um inverno maneiro, faça uns protestos, eu quero ver caos na rua. Eu quero ver o jogo também. Mas quero ver caos na rua.
Vão ser dois espetáculos diferentes.
É.
De 10 a meio-dia, protesto.
Eu quero que eles façam muita merda, mas não consigam interromper os jogos.
De manhã.
Ter as duas coisas.
Então, agora. Não, pode ser... interromper, parar e voltar, não?
É, pode parar e voltar. Tem que isso, melhor ainda. Tipo, ficar no barco 4 horas bebendo porque tem que interromper o jogo por 2 horas porque quebraram tudo lá. Vai ser foda.
Será que eles vão agredir as pessoas que estão no barco vendo o jogo e não estão protestando?
Descobriremos isso em breve.
Talvez o bar seja um lugar perigoso.
Pergunta,
até para nós.
Onde vocês pretendem ver os jogos do Brasil? Essa pergunta é interessante.
Ah, isso no próximo programa.
Tá bom, tem pensamento, vai lá.
Vamos ficando por aqui, porque temos que fazer um serviço de utilidade pública, encontrar amores, ou não, né, para outras pessoas.
Amores é viagem no tempo, na verdade, né? Porque esse amor é de 99.
99 já foi, né?
99 já foi.
Ah, já foi?
É o X-Men.
Ah, tá.
Esse é o 100.
Eu achei que o Dia dos Namorados ia ser 99. Ah,
não, já está por vir. Vai ser antes do dia 12. Espero que seja possível. O Sessão Boteco está por aí no mundo. Você pode até usar o Android.
Você fechou e ligou outro?
Não, estou fechando ainda este. Semana que vem temos mais coisas aí. Eric, mande um beijo para encerrar este programa.
Um beijo. Beijo no Street Fighter Assassin's Creed. É muito foda. 12 episódios.
É, semana que vem a gente volta aí. Se o protesto permitir. Parece